Olá, boa noite. Começa agora a edição semanal do Rumo Desportivo. O Clube em Destaque apresenta atualmente quatro modalidades: o futebol, o futsal, o basquetebol e a pesca, mas é no futebol que nos vamos focar. Contando com 11 títulos distritais e regionais, a equipa sénior marca presença pela segunda época consecutiva na Série A do Campeonato de Portugal. Com 94 anos de história, sediado no município da Póvoa de Lanhoso e tendo como palco o estádio Moinhos Novos, o clube convidado desta semana é o Sport Clube Maria da Fonte. E agradeço desde já a presença do capitão da equipa sénior, Rui Abreu, e também do diretor desportivo, Luís Noronha. E começamos a falar da equipa de futebol sénior. A 12 jornadas do final, o Maria da Fonte é sétimo classificado, com 37 pontos. Está a 12 dos lugares que dão acesso ao play-off de subida, neste caso o segundo, que é o Faf, e tem mais 14 que a primeira equipa que se encontra em zona de promoção, o Juventude de Pedras Salgadas. Na próxima jornada, já este domingo às 15 horas, o Maria da Fonte recebe União da Madeira, uma equipa que está na 13ª posição com 30 pontos, um lugar acima da zona vermelha da tabela classificativa. E chamamos já à conversa o Rui Abreu, que é o capitão da equipa do Maria da Fonte. Olhando para esta partida, que é já a próxima no campeonato, de que forma é que encaram este encontro? Que está frente a uma equipa que está abaixo na tabela classificativa e ainda para mais com a equipa de Maria da Fonte a jogar em casa.
É um jogo que está mais abaixo a equipa, mas são sempre jogos complicados. Nesta divisão só há dois tipos de equipas, um que jogam para subir e as outras que jogam para não descer. E o nosso principal objetivo está a ser cumprido, que é a manutenção, e esperamos um jogo muito difícil, como todos os outros. Mesmo estando abaixo da nossa classificação, é sempre muito difícil e claro, nos amigos novos mandamos nós e vamos tentar discutir os 3 pontos.
A equipa vem de uma série de 4 jogos sem perder. Na última ronda empatou em São Martinho a 0 bolas, mas antes disso conseguiu 2 vitórias em casa, frente ao Berço por 3-1 e frente ao Bragança por 1-0. Pelo meio empatou sem golos em Famalicão, frente ao Oliveirense. E estes últimos resultados, Rui Abreu, dão confiança para as próximas partidas e para as partidas que restam deste campeonato?
Claro que sim, as equipas com as vitórias ganham mais moral, ganham mais, estão mais à vontade e mas nós durante todo o ano temos tido sempre um trajeto muito muito igual, resultados sempre muito positivos e daqui para a frente mais tranquilos porque o nosso objetivo está quase cumprido e vamos agora tentar que esta juventude dê aí nas vistas para virem aqui ao Maria da Fonte ver que esta malta merece mais, muito mais.
De facto, a equipa de Maria da Fonte tem feito um campeonato relativamente regular. O período mais complicado foi a série que antecedeu esta, uma série de 7 jogos sem ganhar, com 3 empates e 4 derrotas. De facto, apesar de o Rui já ter referido que houve aqui, ou que tinha havido alguma regularidade, acredita que houve alguma mudança de uma série para outra, ou o facto de nesse período ter jogado contra os 4 primeiros classificados, e aqui falo do Vizel, do Faf, do Braga B e do Vitória B, ajuda a explicar esse período menos conseguido?
Estamos a falar de 4 equipas com objetivos completamente diferentes, 4 equipas super profissionais, 4 equipas com orçamentos 3, 4, 5 vezes superiores à Maria da Fonte. Apesar disso, não é desculpa, mas são pormenores que ao fim de 90 minutos, mais 90, mais 90, sabemos que faz a diferença. Apesar de nos batermos sempre bem, competitivos, se calhar foi esse pormenor de treinarem 2 vezes por dia, de nós ao fim de trabalho ainda vamos treinar, eles treinam bidiários, nós treinamos 1 vez por dia, nós trabalhamos. Se calhar foi esses pequenos pormenores que fez a diferença. Foi apenas isso, porque de resto, dentro de campo, pá, tentamos. Não foi possível.
Recentemente, em janeiro, o Maria da Fonte adquiriu os médios Filipe Marques e Nuno Pedras. Em sentido contrário, saíram Alvinho, o Figo, o Diogo Melo e também o Rui Magalhães. O Luís Noronha, diretor desportivo da equipa, é também um dos convidados deste Rumo Desportivo. Qual é que foi a intenção do Maria da Fonte com estas mexidas no plantel e de que forma é que se tem refletido nesta fase mais recente da equipa?
Boa noite. O objetivo foi reajustamentos que passam por um normal funcionamento de uma equipa de futebol. Gostávamos que todos que começaram a época terminassem, por um motivo ou outro, não foi possível, e havendo saídas, logicamente teria que haver entradas. O objetivo foi minorar as saídas, ou seja, tentar ir buscar jogadores que tivessem qualidade, que acrescessem alguma coisa ao plantel, que não fosse ir buscar por buscar. Por isso é que saíram quatro jogadores, penso eu, e só fomos buscar dois. Porque achamos e acreditamos muito tanto no Filipe como no Nuno. São jogadores jovens, de futuro, que têm muito valor. Acredito que vamos ouvir falar deles, no, deles e de outros que estão lá. Infelizmente vamos ouvir falar para nós, vamos ouvir falar muito deles, porque eles vão nos, provavelmente vão seguir outros passos na carreira deles e nós ficamos contentes por isso. O objetivo foi dar mais soluções à equipa e dar mais soluções ao plantel e ao míster para que fases menos boas, que sabemos que acontecem normalmente nas equipas, a gente possa estar mais bem preparados para as enfrentar.
Ainda assim estamos a falar de dois jogadores que têm para já um protagonismo diferente. O Filipe Marques tem de facto jogado sempre, desde que entrou na equipa. Por outro lado, o Nuno Pedra já vai entrando aos poucos. De que forma, e analisando individualmente cada jogador, o que é que pode dar, de que forma é que olha para o percurso feito até ao momento de cada jogador?
Como deve imaginar, não vamos estar aqui a falar muito do que joga um, o que joga outro, porque nem é isso a minha competência, isso é a competência da equipa técnica. Como diretor do clube, membro do departamento de futebol, a única coisa que eu digo é que contamos com eles todos. E se um joga mais agora e outro joga menos, amanhã poderá ser ao contrário e todos fazem falta para que o Maria da Fonte consiga atingir os seus objetivos. Como o Rui disse, e muito bem, estão praticamente assegurados, mas nós queremos mais. Nós queremos ganhar os jogos todos, não entramos em nenhum campo para perder, ou a pensar que se perdermos não faz mal, isso não faz parte da filosofia daquele grupo. Quem está lá dentro todos os dias sabe que estes homens comprem aquele balneário, gostam muito de jogar à bola, gostam muito de ganhar, e se as coisas lhes correm menos bem, são os que estão mais chateados e mais aborrecidos, são eles. Por isso o Maria da Fonte quer ganhar os jogos todos, queremos, e assumimos nitidamente, queremos fazer o melhor possível. Se pudermos ficar em quarto, não vamos ficar em quinto. Agora, sabemos que temos armas diferentes de outras equipas, a nível de estruturas, de campos, de orçamentos, que pode parecer, os orçamentos não jogam, mas acabam por jogar, muitas vezes. E vamos tentar fazer o nosso melhor, sempre, para que o Maria da Fonte saia sempre dignificado.
Neste momento, o Maria da Fonte, como já referimos, está na primeira metade da tabela, tem mais 12 pontos, ou está a 12 pontos nos lugares de playoff e está com mais 14 pontos que na primeira equipa que se encontra em zonas de promoção. Neste momento em que é complicado, digamos assim, lutar por outros objetivos, até pela questão de outras equipas terem assumido esse objetivo de subir divisão, nomeadamente as quatro primeiras classificadas, mas por outro lado a manutenção, apesar de matematicamente ainda não estar assegurada, está muito bem encaminhada. Neste momento, Luís Noronha, de que forma é que os objetivos podem ser traçados, além dessa questão de, como já disse, a equipa entrar sempre a vencer contra qualquer adversário?
Muito fácil. Eles sabem que, independentemente de ser difícil atingir uma ida a um play-off, que não é impossível, mas não é, nem é de longe o nosso objetivo, o Maria da Fonte quer sempre ganhar. E eles querem ganhar mais do que ninguém. E sabem que se fizerem um campeonato à imagem do que têm feito fizeram na primeira metade da época, na primeira volta, e que têm feito agora nesta segunda volta, apesar de termos uma fase menos boa, podem ficar na história do Maria da Fonte como uma equipa que, tendo 9 jogadores da formação no seu plantel, 11 do concelho, que atingiu algo que pode ficar na história do Maria da Fonte, uma melhor classificação de sempre, e é equiparada a outras equipas de outros anos do Maria da Fonte, que eram constituídas quase somente por pessoas da povo, e que toda a gente fala com um saudosismo muito grande, e bem, e nós agora temos uma oportunidade de dizer, apesar do futebol agora ser diferente, nós também conseguimos, também chegamos lá. E eu acredito que isso que os motiva mais do que outra coisa qualquer, porque eles são muito ambiciosos, querem ganhar, querem jogar bem, querem ser falados, e bem falados, e têm conseguido e merecem isso.
Rui Abreu, na perspectiva de capitão, esta possibilidade desta equipa ficar na história como a melhor classificação de sempre do Maria da Fonte é, neste momento, o principal fator de motivação?
Sim, é um fator que nos motiva, que nos orgulha, que nos vai deixar na história. Tenho a certeza que não é qualquer equipa que consegue ter novos jogadores da formação nos dias de hoje. Mas claro, todos os jogos é para ganhar, queremos sempre entrar em campo com o espírito de vitória e tentar sempre, jogo a jogo, tentar o melhor resultado possível.
E comparando com a temporada anterior, esta época está a ser bem mais tranquila do que a que passou. É, de resto, a segunda temporada consecutiva do Maria da Fonte no Campeonato de Portugal. A entrada para a derradeira jornada no ano passado, Maria da Fonte estava em zona de despromoção, a 2 pontos da salvação. No entanto, na última ronda consegue golear o Montalegre por 4-0 e aproveita também a derrota do Limianos frente ao Gil Vicente. Com esta combinação de resultados, ficam 3 equipas com 37 pontos, Maria da Fonte, Oliveirense e o Limianos, e no confronto direto entre as três, acabou por perder o Limianos, que assim desceu de divisão. Rui Abreu, numa altura de época tão intensa como foi a última, que memórias guarda desses momentos finais e a forma também como a equipa conseguiu, mesmo à última, garantir a manutenção?
Sei que foi mais que merecido, porque nós toda a época tivemos acima da linha de água, sempre, toda a época. Claro que deixamos para o último jogo a decisão final, mas penso que houve aquele friozinho antes do jogo começar, mas estávamos todos focados, todos motivados, que era para ganhar o último jogo. Conseguimos, dependíamos de outros também, mas conseguimos, e acho que o objetivo principal era mesmo manutenção ali, e fomos com tudo e resultou.
Noronha, olhando para este percurso final, chegou a temer alguma vez que a despromoção fosse uma realidade para o Maria da Fonte na época passada?
Acreditava na capacidade da equipa, na capacidade do grupo de trabalho, sem dúvida nenhuma. Sabia que aqueles jogadores, o que tinham feito ao longo do ano, deixava-nos garantias que a coisa iria correr bem no último jogo. E aconteceu assim. Ao contrário, nós não dependíamos de outros, porque o Gil Vicente não pontuava e o Limianos, nós só dependíamos de nós. E quando nós entramos, saímos de Felgueiras com 1 ponto, apesar de termos podido até, inclusive, até ganhar o jogo, mas saímos com 1 ponto, foi esse ponto que nos permitiu encarar a última jornada com... Apesar de ser um jogo em que tínhamos que ganhar obrigatoriamente, mas só dependíamos de nós.
Porque o Gil Vicente, devido à inclusão na primeira divisão...
Exatamente, os jogos não contavam.
Sim, embora pudessem, de facto, de alguma forma misturar aquilo que podia acontecer, porque o Gil Vicente acabou por conseguir muitas vitórias...
Sim, mas não contavam para o campeonato.
Sim, mas a nível de motivação podia, de alguma forma...
Sim, mas o que as equipas acontecia naquele campeonato foi... surreal, era que as equipas cumpriam castigos, levavam jogadores que... Era muita coisa, aquilo era mesmo só para cumprir calendário e pagar as despesas normais à federação dos jogos, não servia para muito mais. E como sabíamos que nós, se ganhássemos o nosso jogo, independentemente dos outros ganharem os jogos deles todos, nós estávamos descansados, acreditávamos, como o Rui disse muito bem, nos Moinhos Novos, na nossa casa, tentámos e sempre mandar nós. E foi o que aconteceu, foi um jogo muito bem conseguido por parte do Maria da Fonte, um jogo bem disputado, conseguimos vencer e mais que merecido a manutenção na Série A do Campeonato de Portugal.
De resto, na última época o Maria da Fonte teve 3 treinadores, começa com o Alberto Fernandes, certo, que tinha subido de divisão do Pro Nacional para o Campeonato de Portugal, segue-se o Pedro Duarte, que é o ex-treinador do Estoril, da 2ª Liga, e depois termina a época o Dinis Rodrigues, faz os últimos jogos, não perde nenhum, e acaba também por conseguir garantir a manutenção, e é o treinador que de facto está, continua para esta temporada. Da preparação de uma época, portanto a época 18-19, para a preparação desta nova época, para evitar, lá está, esses sobressaltos que já falamos, houve algum cuidado da estrutura do futebol para conseguir uma época mais tranquila, digamos assim?
Sim, cuidado houve, não quer dizer que não tivesse havido também no passado. Agora, isto no futebol, a gente vive de resultados. Nós podíamos ter preparado a época da melhor forma possível, ninguém apontava nada, e calhava da bola não entrar e bater na barra, e não adiantava nada. Fizemos um trabalho que todos, os jogadores que ficaram, a equipa técnica, o departamento de futebol e os jogadores novos que vieram, tentámos foi fazer um grupo muito coeso, que é uma família, acho que a gente pode dizer isto assim, como todas as famílias têm momentos bons e menos bons, mas estamos todos focados na coisa que é mais importante que nós, que é o Maria da Fonte e a época e a manutenção. Na época passada, a época foi bem preparada, nós tínhamos uma equipa com valor, e na primeira metade da época, até virar a segunda volta, nós tivemos sempre 7º, 8º, 9º, andámos sempre por ali também. Depois, como em todo o futebol, jogam os orçamentos, as lesões, os castigos, e nós não tínhamos tantos recursos como outros, e pronto, sim, houve ali uma quebra, mas mesmo assim mantivemos sempre a linha, acima da linha d'água, com alguns resultados positivos pelo meio. O Alberto Fernandes, o Pedro Duarte e o Diniz tiveram excepcionais em todo o trajeto que tiveram, porque o Alberto Fernandes saiu, o Pedro Duarte acabou por sair também, mas se os pontos que eles não fizeram não fossem, não adiantava nada. Portanto, foi um conjunto de trabalho de todos que permitiu que Maria da Fonte continuasse. E só temos que lhes agradecer a todos o trabalho que foi realizado, ao Alberto e ao Pedro, que já não estão, e ao Mister, ao Diniz, que continua connosco, e o trabalho foi bem feito.
De uma época para a outra, houve alguma mudança em termos de investimento ou o valor mantém-se o mesmo?
Não houve mudança. Maria da Fonte é um clube com uma realidade muito própria. Nós costumamos dizer, se alguém quer ficar rico, não pode vir para a Maria da Fonte. Agora, há uma coisa que a Maria da Fonte tem, honra os seus compromissos. Os outros também o fazem, nós sabemos disso, mas nós respondemos por nós. Nós honramos os nossos compromissos, os jogadores que lá estão sabem que o que combinaram com a direção é para cumprir, não aumentámos o orçamento, fizemos um trabalho diferente, uma prospeção diferente, tentámos apostar em muitos jogadores da Póvoa, misturados com outros jogadores mais experientes que já lá estavam, alguns praticamente são da Póvoa, já lá estão há 3, 4, 5 anos, é o caso do Rui, o Telmo, o Tanela, apesar de serem de fora, são jogadores que já têm alguns anos de Maria da Fonte. E isso tudo junto permitiu que as coisas corressem bem. Ou estejam a correr bem, digamos assim.
Se puder revelar, consegue-nos dizer qual é que é de facto o investimento para esta temporada?
Não tenho assim presente de cabeça para lhe dizer isso. Mas não é diferente do que foi o ano passado. Estava em o orçamento do clube, dizia que para futebol sénior, isto está em assembleia, o orçamento previsto para este ano era de 100 mil euros, sensivelmente.
E comparando com outros clubes, como já referiu, há aqui uma diferença considerável?
Muito considerável. Não tenho a mínima dúvida que seja uma diferença muito considerável, mas é assim, nós temos a nossa realidade, os outros clubes terão a deles, e nós temos que viver de acordo com aquilo que é a nossa realidade e aquilo que podemos. Felizmente, estamos a conseguir. Não quer dizer que o ano passado foi mais difícil, não sei como é que será a próxima época, mas vamos tentar é manter sempre dentro da nossa realidade, que é para não hipotecarmos o clube nem o futuro do clube.
Olhando de facto para o historial do Maria da Fonte, são cerca de 30 épocas nas provas nacionais, grande parte delas na antiga 3ª Divisão, mas também na já extinta 2ª B. Como se sabe, essas divisões foram aglutinadas e deram lugar ao Campeonato Nacional de Séniores, que hoje é chamado Campeonato de Portugal. Está neste momento na 2ª época nessa prova, no Campeonato de Portugal, depois de 5 temporadas no Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga. Temos aqui o Rui Abreu, que é um jogador da casa, que já viveu várias fases no clube. Rui Abreu, de que forma é que olha para esta evolução que a equipa tem tido recentemente? Acha que, de facto, houve um salto competitivo em comparação com outras temporadas?
Em termos competitivos, penso que sim, mas em termos de infraestruturas, o Maria tem que evoluir nesse aspecto. Precisamos de 1-2 campos de treino, precisamos de campos de apoio, porque por vezes vamos treinar fora, outros campos. Mas a nível de equipa, claro que agora o futebol agora evoluiu muito, e acho que o Maria da Fonte, sendo um dos clubes mais velhos da Associação de Futebol de Braga, a divisão do Maria, eu não tenho dúvidas que é esta. Não tirando o valor à pró-nacional, mas penso que o Maria da Fonte, o nível que o Maria da Fonte está, a nível de clube, de sócios, de jogadores, de infraestrutura, é o Campeonato de Portugal.
De facto, o Rui falou agora da questão das infraestruturas. Luís Noronha, há de facto dificuldades no planeamento da época, nos microciclos, com os treinos, devido a esta questão das infraestruturas não serem, lá está, como o Rui Abreu disse, suficiente?
É talvez neste momento a nossa maior lacuna. Nós só temos um relvado natural, que é próprio, onde...
Que é o campo de jogo.
O campo de jogo, onde nós jogamos e treinamos a época toda, como acho normalmente por causa da meteorologia, muitas vezes não está a 100%. Tivemos problemas por causa de invernos muito chuvosos, o campo não se pode lá, e isso cria-nos dificuldades, porque não podemos treinar no nosso campo e temos que ir para fora. E isso é complicado, andar com a casa às costas, como se costuma dizer. Epá, mas estamos a tentar ver com a Câmara Municipal, que é um dos nossos grandes parceiros e apoios, para ver o que é que a gente consegue fazer em relação a isso. Vamos esperar, vamos tentar também melhorar essa parte.
Já fomos falando aqui do Campeonato de Portugal e das recentes reformulações que teve, digamos assim, na última década. Este modelo competitivo de haver apenas uma divisão nacional que não é a 100% profissional, a questão do profissionalismo depende dos clubes e da aposta que cada clube faz. Como sabemos, há clubes que praticamente são profissionais e há outros que resvalam quase a 100% para o amadorismo. Olhando para esta diferença de realidades, consideram que o atual modelo competitivo do Campeonato de Portugal, e podemos falar também da questão do play-off, em que neste momento uma equipa pode vencer a sua série, mas depois tem que disputar obrigatoriamente um play-off e com isso pode não subir de divisão, como de resto tem acontecido, por exemplo, com o Vizela. De que forma é que Luís Noronha olha para este modelo competitivo que está a ser agora implementado pela Federação Portuguesa de Futebol?
O que eu acho que é realmente mais injusto, sou-lhe sincero, é a questão de um vencedor de uma série, numa equipa que faz um investimento, que durante 34 jornadas prova que é efetivamente a melhor daquela série, e depois pode não subir. Aconteceu com o Vizela, mas também aconteceu com o Praiense. São equipas que têm um investimento, têm estrutura, têm umas condições que já não são só para este campeonato. O Praiense eu não conheço muito bem, mas o Vizela é daqui, nós conhecemos a realidade e conversámos muitas vezes, e é injusto. Eu acho que enquanto os clubes e a federação não tiverem coragem de que fazer com a subida o que fazem com a descida, porque assim, se vão subir do Campeonato de Portugal, saem obrigatoriamente todos os anos 20 equipas para dar lugar às 20 equipas das associações distritais que sobem. Então eles deviam fazer exatamente a mesma coisa no topo da classificação. Era que em 4 séries deviam subir os 4 vencedores de séries. Se descerem 4 da 2ª Liga, desciam. Porque há muitas equipas na 2ª Liga que não têm as condições, nem as estruturas, que têm o FAF, que têm o Praiense, que têm o Vizela, que têm um Vitória B, que têm um Guimarães, que têm um Braga B. Ou seja, é um bocadinho injusto. Em relação ao resto, eu sinceramente acho que esta divisão, se houvesse essa maior justiça no campeonato, depois poderia se manter, porque as equipas têm que ter noção é da sua própria realidade. Nós sabemos que não somos profissionais, nem temos nesta fase estrutura para tal. Se as outras equipas tiverem esta noção da realidade em que vivem, eu acho que não há problema nenhum em uns serem profissionais e outros não. É como digo, depende de cada um. Nós sabemos o que é que podemos fazer, os outros terão que fazer, de saber agir em consonância também.
O Rui Abreu conhece também bem estes diferentes campeonatos, desde o modelo anterior até ao modelo atual. Esta aglutinação da 2ª B e da 3ª Divisão para se formar o que hoje se chama Campeonato de Portugal, acredita que foi positiva para o futebol e para a competitividade do futebol português ou não?
Muito, muito positiva. A diferença é enorme. Isto agora é um campeonato completamente, se não é 100%, é quase 100% profissional. Dá-se muito mais visibilidade a jogadores jovens, as equipas viajeiras dão uma força enorme também a esta divisão, é completamente diferente. A federação nota-se que, apesar de eu achar que ainda é pouco, o investimento já se começa a notar, por isso acho que isto tem pernas para andar e daqui a uns anos acho que vai ser uma divisão muito, muito, muito boa.
Para muitos jogadores, o Campeonato de Portugal é de facto uma rampa de lançamento, com os jogadores, na maior parte dos casos, aqueles que conseguem destacar a subir para a 2ª Liga, mas também há casos de atletas que ao longo destes últimos anos conseguiram subir do Campeonato de Portugal para a 1ª Liga, e aí o Vitória de Setúbal tem sido um dos clubes que mais aproveita os atletas do Campeonato de Portugal. De facto, o Maria da Fonte teve um caso recente, na última época, o João Marna, que consegue transitar do Maria da Fonte para o Sporting de Braga, um atleta que na última temporada fez 35 jogos oficiais e marcou 17 golos ao serviço do Maria da Fonte, era a 2ª época ao serviço do clube, portanto já transitava da prova da Associação de Futebol de Braga, do Pro Nacional. Luís Noronha, Há também esse cuidado do Maria da Fonte de potenciar os jogadores, e já falaremos disso mais à frente, a questão da formação, mas há esse cuidado, essa preocupação, entre aspas, de rentabilizar os jogadores para dar destaque ao clube, mas também aos próprios atletas.
Claro que sim, é fundamental para o Maria da Fonte que os jogadores se destaquem, porque se isso acontecer é sinal que a equipa também está bem, porque aquilo é um coletivo e um sozinho não faz nada. E se há jogadores que se destacam, e temos alguns este ano que têm-se vindo a destacar, é sinónimo do trabalho da equipa toda. Não só dos 11 que estão lá dentro, mas dos outros 10 que estão da parte de fora, que os obrigam a estar melhor, porque senão irá jogar outro. E aí o Mister é que sabe bem, muito melhor que nós o que fazer. Por isso é fundamental para a Maria da Fonte que eles se destaquem. Ficamos todos alegres e contentes se houver algum que dê um salto maior para outras ligas, e estamos aqui para os ajudar naquilo que eles precisarem. Eles sabem que connosco estão perfeitamente à vontade para conversar, para falar sobre o que lhes apetecer, e nós, o que pudermos fazer, ajudamos.
O exemplo do Lima, que é o segundo melhor marcador do campeonato, o Bruno, que está ali também no quarto, quinto, que são miúdos novos, o Henrique, que é um dos mais jogos, o Cabreira, o Joãozinho, o Marques, estamos a falar de jogadores super jovens, que têm uma progressão enorme ainda. Se as pessoas estiverem atentas, eu acho que tem aqui muita gente que pode dar aí no futebol português.
E o Miguel Lima, de facto, até um dos jogadores que está, diria, no top 5, top 6 dos atletas com mais golos nas provas nacionais, contabilizando primeira e segunda divisões, que são provas profissionais. Mas já falamos aqui neste programa, no Rumo Desportivo, hoje o clube convidado é o Maria da Fonte, da aposta desta formação da Póvoa de Lanhoso nas camadas jovens. O Luís Noronha já referiu que há 11 jogadores naturais da Póvoa de Lanhoso e 9 atletas são mesmo formados no clube. Desta forma, e a aposta ser de facto em atletas que compõem, digamos assim, mais de metade do plantel, serem atletas da terra ou atletas mesmo formados no clube, acredita Luís Noronha que de facto é um caso singular no futebol português numa prova nacional?
Acredito que não seja, ou pelo menos que haja mais equipas, se não.
Mas pelo menos um caso raro.
Um caso raro, sim, talvez. Mas acho que se houver equipas que tenham essa possibilidade, porque, repare, eles são da formação e são da Póvoa, mas isso só por si só não chega para estarem lá. Eles estão porque têm valor, porque senão não estavam. Agora, tendo valor e sendo da Póvoa, nós ainda ficamos muito contentes, muito mais contentes, muito mais felizes, porque é o corolário de algum trabalho que foi feito pelas pessoas que estão na formação há muitos anos para cá e que muitas vezes passam ao lado e têm que ser realçados. Agora, esse para mim é talvez um dos grandes trunfos do Maria da Fonte, é ter essa base que aglutina toda a gente à volta de um sentir do clube. E o facto de serem da terra, da Póvoa, formados no clube, têm uma vivência diferente de quem chega agora. Mas eles, assim, com essa força, conseguem pegar os que chegaram e colocá-los dentro daquilo que é o Maria da Fonte e daquilo que a gente pretende para o Maria da Fonte, de uma forma muito mais rápida e muito mais conseguida.
Da última temporada para esta, subiram 4 jogadores dos juniores para a equipa sénior: o Rui Nascimento, o Pi Barroso, o Dino e o Mendanha. O Rui Abreu também foi formado no clube, hoje tem 32 anos, mas passou também pela formação do clube e já leva cerca de 15 temporadas só na equipa sénior, passando por diferentes fases. Esta aposta que o clube tem tido, e que não é de agora, na formação, como capitão e como homem da terra e do clube, de que forma é que olha para esta aposta que o clube tem assumido?
Acho que, tanto no Maria como nos outros, acho que é o futuro, tem que ser, é obrigatório, e no Maria da Fonte ainda mais, tem que haver aquele processo de aproveitar a formação. Claro que não vamos aproveitar todos os jogadores, é normal, mas 3, 4 jogadores por época é normal que o façam, e estes 3 jogadores é um exemplo disso, estão a passar aquele processo da formação para a equipa sénior. Tem que ser um processo muito devagar, um processo muito cuidadoso, mas claro, é um processo que acho que vai trazer futuro, e não tirando outros que não ficam, porque vão rodando noutros clubes, depois voltam, não há qualquer tipo de exceção nesse caso, mas penso que é esse o caminho, é esse de apostar na formação e dar oportunidade, porque o valor está lá.
E o Rui Abreu passou por outra, noutra altura, digamos assim, pela formação do clube, já passaram alguns anos. Durante este período, de que forma é que olhou para a evolução que o próprio futebol de formação em Portugal foi assumindo e o próprio Maria da Fonte?
É uma evolução muito grande. Na altura, para apostar num jogador da formação, tinha que ser fora de série. Agora não, agora as pessoas olham para a formação com outros olhos, com os olhos com o olhar de potencial, que querem, que trabalha-se melhor, muito melhor. E acho que é o exemplo, o Maria da Fonte é o exemplo da evolução. Neste momento temos 9, se calhar daqui a 3, 4 anos podemos ter 15. Ou seja, há uns anos atrás era impensável. Há uns anos atrás subia um, subia nenhum. A equipa sénior tinha um, tinha dois, eu cheguei a passar nessa fase. Por isso, acho que o Maria está no caminho correto, que é apostar na formação e continuar neste caminho.
Luís Noronha, a nível de futebol de formação, no Futebol 11, o Maria da Fonte tem as equipas de juniores e de juvenis na divisão de honra da Associação de Futebol de Braga e a de iniciados na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Até que ponto é que existe, além da vertente formativa e educacional, que está sempre inerente ao processo de formação, existe aqui alguma tentativa, algum objetivo de elevar os níveis competitivos também, quem sabe, para uma prova nacional nestes escalões?
A equipa de júniores, no ano passado, esteve a competir na segunda divisão nacional de júniores. Conseguiram muito meritoriamente subir, infelizmente não conseguiram, não se mantiveram o ano passado, mas isso não invalida em nada o trajeto que foi feito, porque aquilo não era exatamente um objetivo. Apareceu a oportunidade, não a deixámos fugir. Daí para a frente será exatamente isso. Todos nós sabemos que há fornadas, chamemos-lhe assim, que às vezes permitem outros voos. E o Maria da Fonte está atento a isso, está a trabalhar que estes miúdos cresçam, joguem, sejam felizes, que sejam melhores pessoas, melhores atletas e que se tiverem vontade e qualidade, porque a vontade também é muito importante. Hoje em dia, na juventude, a vontade, o querer, é muito importante. Se tiverem vontade, querer, qualidade e souberem esperar o momento certo, pode haver outras oportunidades para eles, quer no plantel sénior, quer muitas vezes, como o Rui disse, e bem, às vezes é preciso rodar um bocadinho, porque nem todos se conseguem aproveitar, nem todos cabem. O ano passado foram 4, mas poderia haver até outras oportunidades para outros. Não quer dizer que não haja no futuro, e nós estamos atentos e gostamos muito que os nossos miúdos tenham uma oportunidade. Depois o resto são eles lá dentro, com os treinadores, com o grupo, com o trabalho. A direção aí já não pode fazer muito mais, a não ser tentar dar-lhes as melhores condições para que as coisas aconteçam.
Com o Maria da Fonte a cimentar-se no Campeonato de Portugal, portanto numa prova nacional, acredita que a captação de atletas, de jovens, pode ser ainda mais forte do que quando a equipa estava na Associação de Futebol de Braga? E aí, como se sabe, o Maria da Fonte é o clube mais representativo da Póvoa de Lanhoso e por si só já pode ajudar, mas com este crescimento da equipa sénior pode sentir, pode ter efeitos imediatos, práticos, na formação?
Eu acho que sim, acredito que sim, porque a visibilidade é outra. Essa é uma realidade com as novas... com as novas realidades de futebol português do Canal 11.
Com esta opção que o Maria da Fonte tem de colocar jogadores da equipa júnior na equipa sénior, podem ver ali o profissionalismo, ou perto disso, digamos assim, pode ajudar também.
O sonho comanda a vida, não é? Eles têm, se eles tiverem a vontade e o sonho de jogarem, de atingirem outros voos, eles têm que fazer por isso. E o Maria da Fonte, é como lhe digo, se tiverem a qualidade, a oportunidade, se tiverem a paciência certa, porque às vezes é preciso paciência, estes miúdos que subiram, como o Rui disse, têm que passar por uma fase de adaptação, de júnior para sénior, mas tinham aos poucos e poucos tido as oportunidades deles, e é uma coisa que isso aí tem que se lhes dar o mérito. Eles trabalham como ninguém. Podem jogar mais ou jogar menos, mas eles trabalham muito para mostrar, evoluíram imenso, não parecem os mesmos jogadores do início da época. Por isso, temos que lhes dar os parabéns por essa vontade, por esse querer e por todo o trabalho que têm feito. A visibilidade, o Canal 11 tem dado muita visibilidade ao Campeonato de Portugal. O Maria da Fonte, felizmente, fruto da carreira que tem, tem conseguido, já teve algumas reportagens, algumas peças que passaram lá, e como tal, se fala em nós, se nós aparecemos e se fala bem com uma equipa que está bem classificada, é normal que as pessoas olhem para o Marinho da Fonte com outros olhos e com outras oportunidades.
Estamos a chegar ao fim deste Rumo Desportivo. O Sport Clube Marinho da Fonte é o clube convidado desta sexta-feira. E faço para terminar uma última questão ao Luís Noronha. Neste momento, como já falamos, o Marinho da Fonte está pela segunda época consecutiva no Campeonato de Portugal. A manutenção ainda não está garantida matematicamente, mas está perto disso. Perspectivando já a próxima temporada e olhando aqui também a curto e médio prazo para aquilo que pode ser o nível competitivo deste Marinho da Fonte, há esse sonho de, aqui a alguns anos, o Marinho da Fonte poder discutir, pelo menos até ao final, a subida à segunda liga?
É, sonhos todos nós podemos ter. Os sonhos têm que ser também minimamente sustentados. E o Marinho da Fonte, para poder pensar sequer em sonhar com uma coisa dessas, tem que se estruturar de uma maneira completamente diferente. Neste momento, como o Rui disse, o Campeonato de Portugal é a divisão do Sport Clube Marinho da Fonte. Sentimos-nos bem aqui. Acho que estamos bem, que estamos merecidamente nesta divisão. Queremos que vá continuar por muito tempo. O futuro virá.
E desta forma, com esta resposta, que chegamos ao final do Rumo Desportivo desta semana. Agradeço a presença do diretor desportivo Luís Noronha e também do capitão da equipa sénior Rui Abreu. Hoje falamos do Sport Clube Marinho da Fonte, um clube da localidade de Póvoa de Lanhoso. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.